CBN, Mercado Inteligente. Hoje com Victor Lebre.
Isso mesmo, bom dia para você que acompanha a nossa programação da CBN Rio Branco. Estamos começando o Mercado Inteligente desse sábado, 3 de julho de 2021. Sempre aqui trazendo um papo sobre empreendedorismo, sobre alternativas, principalmente nessa época de pandemia, aí como as pessoas que se aventuram nesse mundo do empreendedorismo, você que já atua, você que já tem o seu próprio negócio, seja em parceria com alguém ou por conta própria, ou você aí que pretende estar aí tentando estudar para se aventurar nesse mundo do empreendedorismo. A gente traz sempre aqui temas para te dar dicas, para te trazer relatos de pessoas que já atuam nessa área. E hoje a gente fala sobre o mercado da beleza, o mercado de estética durante a pandemia, de que forma esse mercado vem enfrentando, que alternativas encontrou aí para atravessar esse período de pandemia. Essa pandemia que interrompeu aí ou alterou boa parte das atividades econômicas em todo o planeta. E as alterações que ocorreram aí, desde protocolos de funcionamento dos estabelecimentos até a forma de interação com o cliente. No caso aí do setor de estética, existem vários dados que indicam que 9 de cada 10 micro e pequenas empresas que prestam serviço nessa área, como salões, barbearias, ateliês e estúdios de maquiagem, afirmam ter perdido faturamento por causa aí das medidas de isolamento social. E em meio a essas alterações que ocorreram, né? O setor buscou alternativas para se manter de pé, mesmo aí sem a realização de eventos sociais, por exemplo, onde os participantes aí sempre buscam um preparo especial para o visual, para a estética, mas podemos dizer que mesmo assim a beleza não para. Sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje com a Dani Venâncio, que é professora em gestão no segmento de beleza e sócia aí de empresas nesse setor em Santa Catarina. Bom dia para você, Dani.
Bom dia, Vitor. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês.
Também vamos conversar com a Ellen Omar, que é nutricionista em uma clínica de emagrecimento aqui no Acre. Bom dia para você, Ellen.
Bom dia. Também é um prazer estar aqui com todos vocês hoje.
Isso aí. A gente agradece a presença de vocês. E a gente também espera aqui a participação da Karine Jéssica, que é administradora de um serviço de beleza em domicílio, que atua aqui no Acre. Ela ainda não está com a gente, mas a gente vai esperar. Caso ela apareça, a gente recebe com certeza. Que a gente vai falar sobre como esse setor da estética, setor de beleza, enfrentou essa nova realidade e que adaptações aí estão em prática e também as perspectivas para o setor para quando finalmente essa pandemia acabar e o mundo retomar as atividades normalmente. Eu começo falando com a Ellen, porque durante esse setor, durante essa época, né, de pandemia, principalmente, você pode contar para a gente se o mercado conseguiu manter aí a clientela, se aumentou a busca por atendimentos remotos, vocês tiveram, como foram essas alterações que vocês tiveram que adaptar para esse atendimento dos clientes?
Isso. Eu acredito assim que essa pandemia da Covid-19, ela pegou todo mundo de surpresa, né? Nós não estávamos esperando uma pandemia mundial e o mercado em si ele não estava preparado para um choque de realidade desse. De um dia para o outro, tudo parar. Todo mundo ficar isolado, sem poder entrar em contato com outras pessoas, prestar o seu serviço, realizar os seus atendimentos, vender produtos, cuidar de pessoas. Então, assim, eu acredito que não somente a clínica onde eu trabalho, como os demais setores, sofreram bastante para conseguir entender como que conseguiria lidar com isso após o início da pandemia. E aqui, o que eu pude vivenciar bastante foi a inovação. Tivemos que aprender, inovar no modo de trabalhar para conseguir permanecer mantendo, não é? Um fluxo de clientes ativos na clínica. Porque qual que é a dificuldade? Com a pandemia, as pessoas ficaram receosas em como lidar e como permanecer sem se contaminar. Então, a atividade da clínica encerrou, mas nós estávamos com um estoque de produtos muito alto, não é? Tinham clientes que recebiam acompanhamento nutricional e que sentiam falta disso, de ter o contato, de receber orientações. E o isolamento ele trouxe um malefício muito grande, que foi ficar em casa, fora da rotina. Então, aumentou o nível de estresse, ansiedade, Eu acredito que dados têm mostrado também que o número de pessoas com sobrepeso e obesidade também aumentou nesse período. Então, pessoas que tinham um ritmo de vida muito ativo ficaram totalmente perdidas, não é? Foi um ciclo que iniciou e que gerou vários problemas, tanto de saúde quanto também, eu creio, que psicológicos mesmo. O estresse aumentou bastante, a ansiedade. Então, uma das alternativas iniciais foi justamente o atendimento nutricional online, não é? Que o CFN liberou a partir do dia 18 de março do ano de 2020, onde criou-se várias incertezas. Será que realmente pode ser efetivo esse atendimento nutricional online? Será que vai conseguir atender realmente a necessidade dos clientes, das pessoas? Será que as pessoas vão conseguir colocar em prática com o mercado parado, com o supermercado, né, em si, as feirinhas, as lojas, produtos? Então estava tudo muito limitado. Então ficou aquela apreensão, será que realmente, por mais que recebam as orientações, será que vão conseguir colocar em prática? Então, assim, o que nós conseguimos colocar foi, e ver, é que foi bastante efetivo. As pessoas receberam de um modo muito legal, muito bacana, ficaram felizes. As clientes que eu acompanhava, né, até disseram assim: Nutri, eu acredito que eu estava começando a comer muito, né? Estava muito ansiosa, só tinha vontade de cozinhar. Eu dava meia volta e estava na cozinha. Andava na casa inteira, pensava que não estava na cozinha. Então, assim, foi uma coisa que aconteceu, eu acredito que em boa parte, com boa parte da população.
Com certeza.
Então, levar receitas novas para cliente, levar orientações, dicas de como utilizar de um modo melhor esse tempo que você utilizar. Trabalho fazendo outras coisas, como cultivar hortas, artesanato, fazer receitas mais saudáveis, unir a família para esse momento. Então, essas ideias da parte de orientação nutricional, eu vi que pode mudar bastante a vida das pessoas. E trazendo também a parte dos produtos, né? A clínica tanto trabalha com estética como alimentação e nutrição, que andam casados na realidade. Então, começamos a colocar para nossos clientes a questão do delivery de produtos, porque elas já estavam habituadas a comprar produtos de qualidade, com baixo índice glicêmico, para melhorar a imunidade, né, que também foi um foco muito alto que a gente colocou, porque com a pandemia, muitas pessoas tinham uma má alimentação e talvez o organismo não estava fortalecido. O que muitas pessoas pegaram a Covid, manifestaram sintomas muito graves, outras mais leves. Então, a gente ainda não tem uma noção certa, clara, do que acontecia. Mas estima-se que seja também por conta da alimentação, dos nutrientes essenciais, né, em quantidades adequadas no nosso organismo. Então, a gente também levou essa parte de produtos que traziam fortalecimento da imunidade para os clientes. Então, eu acredito que as empresas viram que teriam que atender essa necessidade, levar ao cliente produtos, já que eles não estavam conseguindo vir a gente, né? O atendimento nutricional chegou até eles no celular, sem contaminação, sem risco, levando qualidade de vida, melhora da alimentação, humor, sono. Muitas pessoas estavam comentando para mim: Nutri, eu tô de um jeito que eu até o meu sono não é mais normal, assim. Eu não tenho dormido bem, não tenho conseguido relaxar. Então, é necessário começar a tratar isso também na parte da alimentação, que é possível. Eu pude ver isso sendo transformado mesmo. E é muito gratificante. E as empresas que começaram a levar os produtos aos clientes começaram a notar que estava fluindo. E foi uma coisa que deu certo. Então, quem não atualizou, quem não tomou a frente de mudar o modo de trabalho, de pensar em como atender a necessidade do cliente. Ele precisa disso, eu tenho. Mas como que diante das minhas possibilidades eu vou conseguir levar ao conforto dele, né? Levar o celular em segurança. Então, eu acredito que no mercado em si, não somente da estética, né, e da beleza, teve que se atualizar aí e começar a mudar a sua visão e o modo de trabalho para levar aos seus clientes os seus produtos, seus serviços com melhor qualidade.
Isso mesmo. E a Ellen tocou num ponto interessante, que é a questão de saúde, né? Porque aqui a gente fala mercado de estética, de beleza, não se trata apenas aí de um corte de cabelo, ou seja, uma maquiagem para um evento ali individual, mas é uma questão, começa pela autoestima, né? Começa pela autoestima, leva aí em questão de saúde, como por exemplo no caso da clínica que faz esse acompanhamento nutricional, uma questão de saúde aí para tentar manter um peso. Alguém que tem aí uma tendência a ter um aumento de peso muito grande, especialmente nesse momento que a gente é forçado a ficar em casa, né? Que não pode realizar atividades externas normalmente. Então eu falo com a Daniela Venâncio agora, trazendo o que a gente falou agora sobre a realidade aqui nossa aqui de Rio Branco, no Acre, mas essas alterações a nível nacional, como foi esse impacto? Porque no nosso caso aqui de Rio Branco, um estado pequeno, mas em todo o país é uma grande movimentação financeira dessa área, né? De que forma foi esse impacto? De que forma essas alternativas foram buscadas? É como a Ellen falou, né? Essa questão de tentar se manter próximo ao público, se tentar próximo à clientela.
Ellen, fiquei com muita vontade de ser unida por ti. Faz uma coisa tão boa assim, ai, dá pra ver que tô... Tens uma preocupação mesmo com o bem-estar. Passa isso na tua voz, no teu semblante aqui. A gente tá se vendo, né? Então, fiquei com muita vontade de ser atendida por ti.
Olha aí, fazendo sucesso.
Vamos marcar
já
aí uma consulta online, Ellen. O que a Ellen falou, primeiro, só dando depoimento, foi o que aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa que sou muito disciplinada, sabe? Sempre fiz atividade física, mas a pandemia bagunçou, né, com a vida da gente. Tipo, nunca fui muito de comer doce, comecei a comer bolo, porque a gente fica mais em casa, aí compra um bolinho, compra isso, compra aquilo, né? Então, eu me vi nessa situação, assim. Mas, então, eu tenho empresas, né? Tenho dois salões de beleza, uma barbearia aqui em Santa Catarina, mas eu atuo com todo o Brasil. Eu tenho alunos no Brasil e fora do país, e os meus alunos são da área de salão de beleza e de barbearias. Falastes aí, Vitor, que... Ai, um corte de cabelo, né? A estética em salão de beleza, né? E que corte de cabelo e maquiagem...
Começa por aí, né?
Pode não parecer tanto saúde, mas é saúde, né? Porque, como tu falaste, Vitor, é autoestima.
Com certeza.
Se a gente tá bem, e se a gente tá com autoestima...
Um período que já tem aí essa carga psicológica tão forte,
exatamente,
né? Você ficar em casa sem, por exemplo, longe de família... Isso tem um reflexo na autoestima muito grande, não é?
Exatamente.
A imagem que ela tem de si começa a se afetar, não é?
Isso, exatamente. Então, a gente que trabalha com beleza, tanto com salão de beleza quanto com estética, a gente trabalha com algo que é muito importante pro funcionamento do mundo, né? Que é a confiança, que a autoestima, ela te traz confiança. Se eu me sinto bem, eu dou uma entrevista melhor... aqui, né, se eu me sinto bem, eu costumo dizer, quando a gente sai de um salão, depois de fazer uma escova, ou depois de fazer uma mão, ou depois só de fazer uma mão mesmo, né, precisa fazer muitos serviços, a gente parece que se sente até mais alta. Eu sou baixinha, parece que eu me sinto assim com 10 centímetros mais alta. Então, todo esse empoderamento, né, que traz pro homem, pra mulher, é uma coisa que envolve muito, que mexe muito com a saúde. Mas falando da tua pergunta, Vitor, cada estado teve o seu impacto, né? Por exemplo, Santa Catarina, nós ficamos 15 dias fechados. Pouco, comparando com o resto do Brasil. Então, São Paulo, a gente teve aí 150 dias fechados. Vocês ficaram quantos dias fechados, vocês sabem dizer?
Olha, no ano passado a gente ficou um período bem mais longo. E aí, em fevereiro desse ano, a gente voltou mais uma vez a fechar tudo. Mas eu acho que deve ter chegado aí a uns... Talvez, no mínimo, 4 meses, eu acho. Foi cerca aí de 4 meses.
Meu Deus, então, o estado, né, tem o seu impacto, uns mais, outros menos. Mas, de forma geral, Vitor, assim, Florianópolis, Santa Catarina, por mais que não tenha fechado, não tem, os eventos foram cancelados. Estão cancelados até a data, né, presente.
Exatamente, então, até quando ocorre essa retomada, entre aspas, ainda é bastante restrito, né? Ainda não é a totalidade.
Exatamente, então aqui a gente não tem casamento, a gente não tem eventos, então maquiagem, penteado, são serviços que tipo que saíram de pauta, né? Tem um dado da Associação Brasileira dos Salões de Beleza que aponta que 30% dos salões de beleza fecharam as portas em 2021, em decorrência da pandemia. E esse índice foi maior ainda, né, em estados que ficaram por mais tempo fechados. Então, com certeza teve muito impacto, porém, como eu tenho bastante alunos, como eu falei, sempre tem muitas histórias de pessoas que conseguiram se manter no mercado. E se manter, assim como a Ellen, né, que é da parte da estética, da nutrição, é se reinventando um pouco, né? Porque assim, olha, eu costumo falar para os meus alunos que a pandemia, na verdade, para quem é empresário, ela é um desafio que a gente não se sente tão sozinho, sabe por quê? Porque o meu salão está com esse desafio, o salão do lado também está com esse desafio, o outro também está. Então, não é uma crise interna da empresa, porque é diferente, né? Eu tenho empresa há 21 anos. E quantos desafios eu já passei de perder toda a equipe, de eu estar desanimada como empreendedora e eu estando desanimada, isso reflete na minha empresa. E mesmo assim, a gente tem que tipo, tirar aquela energia do fundo do pé, tipo, para trazer pro ambiente de trabalho. E a pandemia, de certa forma, a gente se sentiu assim, né? Tipo, poxa, tá o mundo, como tu começasse a entrevista, né? O mundo nessa situação, não é uma coisa só minha aqui, do meu salão de beleza. E aí isso nivela muito, né? Deixa a gente muito assim, tá, o que a gente vai fazer para atender o cliente, né? O que eu posso fazer para fazer o meu serviço chegar no cliente? Porque o cliente, o cabelo continua a crescer, a unha continua a crescer, a gente tem cada mais, as pessoas tiveram mais tempo até para se olhar no espelho, para fazer videochamada, então tá com o celular na mão, tá tirando umas fotos, mais selfie, então as necessidades das pessoas continuam, né? E aí as saídas que a gente conseguiu, que os meus alunos, que a gente também aqui em Santa Catarina, que a gente buscou, foram algumas. Ponto um, assim, que eu acho que o profissional que se conseguiu utilizar a ferramenta da rede social, que desinibiu, né, assim, porque a rede social veio com força total, o quê? Uns 4, 5 anos, não é uma coisa muito antiga, né? Tipo, dessa coisa do Instagram, de todo mundo ter Instagram, Facebook, Twitter e TikTok, enfim, né? Todas as possibilidades que a gente tem, é uma coisa recente. E tava todo mundo na sua rotina, na sua correria, e muita gente não tinha paciência para aprender ou tocava a vida assim mesmo sem mexer nas redes sociais. Muitos profissionais aproveitaram essa época de pandemia para aprender a fazer vídeos, para aprender a editar, para se soltar mais também, sabe? Para se arriscar mais. E os profissionais que se viram crescendo nesse ambiente social, nesse ambiente de rede social, eles percebem assim o engajamento que dá e o retorno que dá. E então esse foi um despertar para muitos profissionais da área da beleza, né? Usar a rede social e se destravar, sabe? Isso acabou acontecendo. Aconteceu também o atendimento domiciliar. E a gente pode falar isso no intervalo, né, Vitor?
Isso mesmo, como a Nani avisou aqui, ajudando o apresentador, a gente vai para o nosso primeiro intervalo aqui no Mercado Inteligente, mas já a gente continua esse papo interessante, vamos falar ainda, tem muita coisa, muito assunto ainda para falar, já estamos de volta.
CBN, Mercado Inteligente.
Estamos de volta para mais um bloco aqui do Mercado Inteligente desse sábado. Hoje falando aí sobre os desafios e as alternativas do mercado da beleza, mercado da estética durante a pandemia de Covid-19, aí com restrições econômicas. E a gente vinha falando com a Dani Venâncio sobre as alternativas no cenário nacional, né? De que forma a gente teve o exemplo da Ellen aqui, que contou para a gente mais ou menos como vem funcionando esses desafios no Acre. E a gente vinha falando com a Dani sobre essas alternativas no cenário nacional. Pode continuar falando pra gente, Dani.
Então esse como eu falei no último bloco, esse destravar da rede social trouxe resultados para os profissionais. O atendimento em casa. Então, a maioria dos estados não proibiram os atendimentos na casa do cliente. Não sei como é que foi, né? Mas, então, isso salvou muitos profissionais, porque continuaram conseguindo com a sua, continuaram mantendo alguma renda. Claro que nem todo cliente quer receber o profissional em casa, claro, né? Mas, assim, é uma das possibilidades. A gente teve também estados que tiveram restrições e mais severas, como, assim, a redução de 25%, de 75% na capacidade. Então, se meu salão tinha espaço para atender 10, eu poderia atender de 2 a 3 pessoas. E aí, alguns salões colocaram as cadeiras na rua, mesmo não tendo assim um jardim, não, botaram na rua mesmo, assim, na rua, só que, claro, né, na rua dentro do terreno do salão. É, atendimentos online acabaram acontecendo também nos salões de beleza, e principalmente para serviços assim como coloração, cor de raiz. Muitos alunos faziam o kit de coloração, porque para quem está assistindo e não conhece da área da beleza, né? Quando a gente vai retocar uma raiz, cada retoque de raiz tem a sua fórmula específica. Então, alguns alunos fizeram essa fórmula específica chegar na casa do cliente, e aí alguns faziam videochamada para ajudar o cliente a pintar o cabelo. E isso também foi uma das opções. Outros salões também fizeram, aplica aqui no salão e vai em casa, tira a coloração em casa, um atendimento assim bem rápido, né? Para aquelas pessoas que tinham muito, muito receio ou que eram pessoas de risco. E outros, uma coisa que funcionou muito para o mercado da beleza é o atendimento exclusivo no próprio salão. Então, como é que funcionava, né? Ah, Vitor, então na segunda-feira às 10 horas da manhã só vai estar eu e tu aqui no salão. Não vai ter recepcionista, não vai ter outros profissionais atendendo. Então foi feita uma agenda assim, com esses atendimentos exclusivos para dar mais segurança para alguns clientes. A gente ainda teve alunos que tinham horários específicos. Então, assim, atendiam 7 horas da manhã idosos, das 7 às 10 da manhã os idosos. E aí faziam esse atendimento mais exclusivo com o idoso e nos outros horários trabalhavam com uma restrição recomendada pela prefeitura de cada cidade, né? É, foi muito importante nesse período de pandemia e ainda está sendo importante o gestor ou o profissional autônomo, né? O profissional da área da beleza, mostrar muita questão da higiene, porque quanto mais se passa segurança para o cliente, mais o cliente também vai perdendo o medo de visitar o salão, né? Se o cliente chega no salão e está tudo aberto, tem tapete que higieniza na porta, tem um álcool em gel tudo no canto, as pessoas estão de máscara, estão com unhas curtas, sem acessórios, e falar sobre isso, né? Olha, aqui a gente cuida disso, a gente cuida dessa questão da segurança, o cliente vai se soltando também. E como última questão que eu quero falar, que eu acho que foi uma das coisas que quem conseguiu se manter no mercado mais aproveitou, foi a sacada de perceber que a partir do momento que o cliente está no salão, ele está mais disposto a gastar.
Vou ter que te interromper aqui mais uma vez, que agora a gente tem um repórter CBN, mais uma parada aqui no Mercado Inteligente, mas já já a gente volta, é rapidinho.
CBN, Mercado Inteligente. Hoje com Victor Lebre.
Isso mesmo, voltamos para mais um bloco do nosso Mercado Inteligente. Hoje falando aí sobre os desafios e alternativas do setor de beleza e estética durante as restrições econômicas provocadas aí pela pandemia de Covid-19. E a gente continua falando com a Dani Venâncio, que é professora em gestão no segmento de beleza e sócia aí de várias empresas desse setor. Pode completar o que a gente vinha conversando, Dani.
Então, tá finalizando agora a minha fala. O cliente, ele tem medo, mais medo de sair, né? Ou sai menos de casa. Mesmo sem medo, as pessoas saem menos. Tentam aproveitar mais uma ida bem aproveitada, né? Vou no supermercado, não quero ir 3-4 vezes. Eu quero ir para comprar coisas por no mínimo 15 dias. E assim é no salão de beleza. Então, o dono do salão e o profissional da área da beleza também, a manicure, o cabeleireiro, eles têm que aproveitar para vender mais para o cliente, né? E sem empurrar, claro, não falar de empurra serviços, não, para vender mais. E para vender serviços com maior durabilidade, por exemplo, micropigmentação, esmaltação em gel. A esmaltação em gel, a unha, ao invés de durar uma semana, ela dura 21 dias. Então, aproveitar, né, fazer essa leitura do mercado. Que tipos de serviços é a bola da vez? A Ellen falou sobre o estresse, as consequências, né, para a saúde. Está dando muita queda de cabelo. Será que o ouvinte aqui que trabalha com o mercado da beleza está ligado nisso, de oferecer serviços voltados para a queda do cabelo? Tem muita gente que conseguiu aumentar faturamento trabalhando com queda, com terapias capilares.
Certo, Dani, muito obrigado. A gente fala agora, já temos contato com a Aqueline Jéssica, que é administradora aí de um serviço de beleza que em domicílio, que atua aqui no Acre e em vários outros estados. Bom dia para você, Aqueline.
Bom dia, pessoal, tudo bem?
Tudo. A gente começa perguntando para você como tem sido aí a atuação da franquia durante essa pandemia, o mercado vem conseguindo manter essa clientela?
Não, então, o que aconteceu? A gente nasceu na pandemia, né?
Então, no caso, deixa eu só retificar aqui então, que no caso o desafio é ainda maior, né? Porque o serviço surgiu durante a pandemia já.
Exatamente. Nós nascemos da pandemia. A gente nasceu em dezembro de 2020. E apesar do que em outros estados já existe esse modelo de atendimento, que é o nosso modelo, que é delivery de beleza. Alguns fazendo de uma forma, outros fazendo de outras. E nós entramos para fazer através do aplicativo, né? Dentro de uma plataforma. Foi assim que eu escolhi fazer, porque para mim era mais prático, era mais otimizado. Mas é um serviço que... atendimento em casa sempre foi um serviço que existiu. Só que não de uma forma profissional. Em todas as áreas, né? Não era profissional, não era algo tão formalizado e não era algo que estava tão em crescimento. Então, a pandemia, ela potencializou. Eu tinha esse projeto já no papel, já tinha mais ou menos 2 anos. Eu sempre quis ter esse negócio que eu tenho hoje porque eu sou a minha cliente. Né? Às vezes você cria um negócio pensando em quem será o cliente, pode ser outra pessoa que não você e dá certo. E eu sempre preferi criar negócios que eu fosse a minha própria cliente, que eu consumisse, que eu comprasse, que atendesse às minhas necessidades. E sempre tive sucesso em todos os negócios que eu criei pensando dessa maneira. Então, o meu app, ele surgiu dessa forma. Eu tinha um bebê muito novo, recém-mãe, então... Enfim, Covid, autoestima uma bosta, desculpa gente falar essa palavra, mas a autoestima tava muito mal. Então eu fiquei, alguém perguntou quanto tempo a gente ficou exatamente sem sair de casa, foram 4 meses assim.
Olha aí.
Realmente sem sair de casa foram 4 meses e depois começamos o abre, fecha, fecha, abre, então uma instabilidade emocional terrível. E eu fui uma pessoa que fiquei muito abalada emocionalmente. Tinha um bebê recém-nascido que me sugava. Não podia sair de casa. Então, assim, eu me olhava no espelho e me achava muito, muito mal. Eu via uma coisa muito, muito ruim ali quando eu me olhava no espelho. E foi quando eu falei, cara, eu preciso colocar esse projeto no ar. Porque, igual a mim, tem centenas de milhares de pessoas.
É assim que funciona o empreendedorismo, né? A pessoa vendo aí essa necessidade, né? Detectando essa necessidade e aí começou essa atuação.
O que que aconteceu, Vitor? O projeto já existia, né?
Uhum.
Só que eu, uma hora eu abro, um dia eu abro, uma hora vai acontecer, eu vou fazer acontecer. E aí quando veio o Covid, eu pensei exatamente assim, caçamba, se eu já estivesse com isso aqui funcionando, eu teria decolado desde o início. Eu teria muito decolado, porque ninguém estava preparado para um negócio desse, né? As pessoas não... Eu sou uma empreendedora que eu sempre gostei do delivery. O meu primeiro negócio foi o primeiro negócio de Rio Branco só no formato de delivery. Não existia ninguém. No Rio Branco não, no Acre. Não existia ninguém que fazia delivery somente. Existiam... Era restaurante, né? Então, restaurantes que faziam a delivery como... um extra ali, não era o foco principal do restaurante. Uhum. Eu não, eu nasci só delivery, eu fui o único. Então, todas as pessoas, isso lá em 2014, 2015, era bizarro. De fato, ninguém utilizava rede social, de fato, ninguém... Tanto que eu cresci muito por conta da rede social daquele início, porque eu sempre estive na rede social e no delivery, então eu sempre acreditei muito no delivery. Então, quando eu abri tanto esse negócio como o segundo, todo mundo se perguntava, será que vai dar certo? Por quê? É só delivery. As pessoas falavam assim, você vai... Eu agendo pelo aplicativo, mas eu posso ser atendido no salão? Eu falei assim, não pode. Era mais ou menos assim, querido, o que é que tu tem contra o atendimento nos salões? Eu falei assim, eu não tenho nada. Eu só preciso que eu me atendam em casa. Então, assim, quem atende no salão... Já existe, tem milhares, centenas de milhares aí. Quem gosta de ir para salão, vai, continua indo, né? Eu falo depois que pôde abrir, né? Mas o meu negócio, ele só vai funcionar em domicílio, porque nos outros modelos já existem, então eu não quero fazer parte desse modelo. Dentro dessa marca, não faz sentido para mim. Ela nasceu para atender as pessoas onde elas quiserem, onde elas estiverem. E assim a gente teve uma... Olha, vou te falar. Eu nasci em Rio Branco. Hoje eu tô... A gente está em 4 estados já. Estamos crescendo por meio de franquias. Então, nós temos aí 7 meses de negócio, 7 meses de plataforma. Eu nasci em Rio Branco porque eu morava em Rio Branco, estava em Rio Branco. E a gente teve uma aceitação que eu me surpreendi a ter em Rio Branco. Porque as pessoas... foi um processo de educação. de fato, construir um hábito, né?
Ô, Vitor, se eu puder, posso fazer uma pergunta?
Com certeza.
Para ela? Com certeza. É, tudo bem. Desculpa, não, aqui não aparece teu nome para mim.
É Keline Jéssica o nome dela, não é isso?
Ah, Keline. Ô, Keline, prazer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que funciona com a equipe? A tua equipe de profissionais, como é que ela funciona?
Todos são parceiros cadastrados. Funciona como... Pode falar o nome de algum aplicativo similar? Não, né? Então tá.
Melhor não. Não estamos autorizados.
Funciona como outro aplicativo de beleza, de transportes. Digamos
isso,
assim.
Que começa com U e termina com R, aplicativo. Né? Não pode falar o nome, a gente fala que começa com U e termina com
R. Então funciona como também uma outra plataforma de hospedagem. Né?
Tá.
Plataforma de locomoção, de hospedagem, funciona no mesmo modelo, só que eu trouxe muito mais humanização para a marca. A gente tem um processo muito mais humano, a gente tem um alinhamento mais assertivo, a gente tem
como
mais
como é que tu cadastro. Seleciona a pessoa, assim, ela faz o cadastro ou tem uma seleção do profissional?
Seleção.
Tem seleção. Tratamento,
seleção, formação, reengenharia de informação, reorganização, elas sempre estão se qualificando, sempre estão, por exemplo, elas podem atuar em até duas áreas dentro do aplicativo, mas se em um momento futuro quiser fazer parte de outra área, elas vão se qualificar e elas podem fazer parte de outra área, porque o incentivo é sempre estar em movimento. E então, assim, para fazer parte do app, o processo de recrutamento e seleção, ele é o mais importante. É o mais importante. Porque se eu errar na entrada, eu erro na saída.
Sim.
Eu erro em tudo. Eu erro no perfil do meu profissional.
Uhum. E tu pode falar qual é a comissão que fica para o app? Ou tu acha que eu tô sendo muito invasiva na pergunta?
Não, posso. Para mim, isso não tem problema nenhum. A plataforma tem 30% e a profissional 70%.
Tá. Obrigada.
Nada. Então, é esse modelo. Obviamente, né? Era nesse ponto que eu ia chegar. Nós começamos aí em dezembro, a primeira unidade em Rio Branco. Em janeiro, eu vendi a primeira franquia. A gente estava nem com o mês direito, já vendi a primeira unidade. Depois, vendi a segunda. E agora, a gente vai para a nossa quarta unidade. Então, a gente está em Rio Branco, Foz do Iguaçu. Então, assim, a gente está crescendo em regiões totalmente... Hoje, eu estou em quatro regiões já. Não, minto, três. Tô no Nordeste, no Norte e no Sul. E foi muito rápido, foi muito acelerado, porque você tinha perguntado, Vitor, como é que foi isso, né? Como é que foi esse processo? Enfim, como é que foi do início até hoje? O que aconteceu? Eu, como empreendedora que hoje vendo negócios, eu não vendo mais serviços, hoje eu vendo negócios. Quem vende serviços são meus franqueados. Foi muito bom, apesar de muitas coisas, a pandemia foi muito bom para muitas outras coisas. Para quem inova, para quem se adapta, para quem quer sempre estar em movimento, sempre acompanhando a mudança do mundo, porque as pessoas estão atentas, com audição, com escutativa. Então, com visão muito aguçada, olhando o futuro, estudando. Para mim, isso já era uma realidade, porque eu sou a cliente que lá em 2014, quando ninguém fazia delivery, eu já fazia. Então, para mim, já era uma realidade, já era muito natural. Para as outras pessoas, não. Elas estavam na sua zona de conforto. Essa que é a verdade. E eu venho, eu sou muito fora da minha zona de conforto. Eu nunca estou confortável. Essa que é a verdade. Eu sempre estou inquieta. Eu sempre estou inquieta. Para mim, nunca está bom. Não no sentido de ingrata, reclamando, não é isso. Sim. É que sempre pode melhorar. Sempre pode melhorar. Eu sempre posso fazer melhor, mais rápido. Então, para mim foi muito bom um lado de quê? Os empresários, outros empreendedores abriram muito os ouvidos e os olhares para esse tipo de negócio, para esse modelo de negócio. Então, até então, só se investia em negócios tradicionais. Em todas as áreas, em todos os mercados, em todos os segmentos. Você ia comprar uma franquia de comida, era tradicional. Era shopping, era praça de alimentação. Você ia comprar uma franquia de serviços tradicional, tinha unidade. Então, hoje, potencializou não só o atendimento em casa, como qualquer prestação de serviço sem uma estrutura física. Antes, não. Antes, para o meu empreendedor investir, ele precisava de, no mínimo, 150 mil reais para ter um negócio, para empreender. Agora não, está muito mais democrático. Hoje uma pessoa consegue empreender investindo aí 30 mil reais.
Posso fazer uma pergunta?
Com certeza, fiquem livres.
Keline, não é?
Isso.
Olha, eu achei interessante. A tua franquia, ela trabalha com produtos com qualidade específica, marca específica. Você consegue garantir a qualidade desses produtos? Como são pessoas que se cadastram em concurso. Sim. Então, como que tu controla isso?
Quando elas entram, né, elas se adequam à nossa cultura, à nossa marca, ao nosso padrão, aos nossos valores. Então, elas recebem manuais, elas recebem treinamento, elas recebem processos, elas sabem os produtos que são aceitáveis e não. Hoje, a gente não fabrica as marcas, a gente não fabrica o nosso próprio ainda, mas isso é um projeto futuro para 2022. 2022, né, gente? Tá passando tão rápido, eu tô perdida. 2022. Então, assim, a gente tem dois projetos futuros para 2022. Ellen, quando a gente cria um negócio, a gente atua numa demanda reprimida e a gente cria a partir deles outros negócios. Nós somos uma cadeia, um ecossistema que beneficia todo mundo.
É só uma porta de entrada, não é?
É só uma porta de entrada. Então, assim, eu criei um aplicativo de serviços para o cliente final, mas em seguida eu criei uma outra empresa para atender o empreendedor que queria empreender nesse segmento, nesse mercado, nesse modelo de negócio. Em seguida, me surge a necessidade de ter um instituto de formação para essa galera, de qualificação para essas meninas. Então, assim, de uma... Eu tô criando três, eu tô criando quatro. E aí, enfim, vamos ter os nossos próprios produtos e atuar, enfim, vendendo para o franqueado, vendendo para as parceiras, para as profissionais. Então, é isso que eu falo, sabe? Você tem que estar muito atento, porque com um negócio, você cria, você observa a necessidade e você cria tanto... ...dedor dá certo, os outros negócios, muita gente dá certo. Muita gente sai beneficiada. Olha só, hoje, eu paro para pensar, hoje, com um negócio que eu me mato para fazer dar certo, as minhas parceiras mudam de vida, porque já mudaram, a gente está com 7 meses. Ontem à noite eu fiz uma reunião com elas, isso me deixa tão feliz, tão feliz. Eu nunca tive as meninas para trabalhar comigo, eu não exijo experiência, eu não exijo formação técnica necessariamente, eu exijo muita fome de vencer na vida. Muita fome de vencer na vida. Para mim, eu criei o aplicativo para isso, para dar oportunidade a quem tem sede, né? Então, eu peguei meninas aí de 20 anos, a manicures, esteticistas de 20 anos. Kikeline, ó, tem problema eu ainda não ser formada, não ter tanta experiência, ou não isso, ou não aquilo, ou não ter esse curso? Eu falei assim, não tem problema.
A gente vai para mais um intervalo aqui no Mercado Inteligente, já estamos de volta, continuando aí esse papo sobre a atuação do mercado de estética e beleza aí durante a pandemia.
CBN, Mercado Inteligente.
Isso mesmo, chegamos agora infelizmente ao nosso último bloco de hoje do Mercado Inteligente. Esse assunto, quando o assunto é muito interessante, sempre o tempo acaba sendo pouco aqui, mas a gente segue falando aí sobre a atuação do mercado de estética, de beleza, aí durante os desafios da pandemia de Covid-19. E eu começo falando com a Ellen sobre essa questão que a gente já tinha mencionado aqui, sobre a questão de se aproximar dos clientes nesse período, principalmente à distância, as alternativas que surgiram para isso, incluindo aí o uso de redes sociais. Eu vi que na clínica que você atua, vocês fazem muito, né, essa participação. Vocês aparecem lá, né, dando dicas, também levam as clientes para mostrar lá as perdas de peso, quando elas vão conquistando, não é isso? Isso já surgiu durante a pandemia, vocês sempre fizeram isso?
Vitor, na realidade, até trabalhávamos assim, já mostrando um pouco, mas era muito tímido ainda. Então, durante a pandemia, nós vimos a necessidade de intensificar esse trabalho. A clínica inteira se mobilizou, desde a nutricionista, fisioterapeuta, esteticistas, igual mencionei no início. Ansiedade, sobrepeso, pessoas muito ativas que estavam paradas. Então, tinha clientes que faziam drenagem linfática, massagem modeladora, procedimentos estéticos, acompanhamento nutricional. E aí, de repente, parou tudo isso. Então, nós tivemos que vencer um pouco a timidez, começar a utilizar mais a rede social para nos aproximar dessas pessoas, desses clientes que nós tínhamos. Então, a nutricionista começou a mandar receitas, começamos a mandar orientações de alimentos que poderiam melhorar a imunidade, poderiam melhorar a questão da queda de cabelo, que a Dani falou também, né? Uhum. E outros aspectos também, diminuir retenção de líquido. As meninas da estética, fazer automassagem para tentar melhorar um pouco a retenção de líquido. Questão de massagem mesmo para melhorar a textura da pele. Utilizamos produtos da clínica para continuar o tratamento aqui, né? Que era mais ou menos feito aqui na clínica. A fisioterapeuta mandou vídeos para as clientes de como fazer exercícios, como se alongar. Tudo de forma, assim, muito... Aquele contato direto como se a gente estivesse falando diretamente
tentando
com eles
mesmo. Tentando manter essa proximidade, né? Da forma que for possível.
Justamente para manter essa proximidade. Então, esse contato com a rede social, ele aumentou muito, não só diretamente no WhatsApp, mas tanto no Instagram, TikTok, Facebook. E nós levamos de uma forma assim, mostrando resultados e levando também informações que seriam úteis para essas clientes. A gente não precisaria jogar qualquer coisa. A gente queria atender realmente à necessidade delas, tá? Então, como a Dani falou, a gente teve que se reinventar. Era o que a gente já fazia na nossa clínica, o nosso modo de trabalho, mas nós tivemos que dar aquele jeitinho para conseguir levar cada um deles. Trabalhando com delivery, vídeos, fotos, relatos, depoimentos, e a gente está conseguindo lidar com... Eu acredito, né, que a gente está conseguindo lidar com isso muito bem.
E a resposta do público que vocês recebem?
Não vai acabar agora, né? Oi?
A resposta que vocês recebem do público com essa... Vocês sentem que eles recebem essa proximidade, eles se sentem mais próximos também?
Isso, recebem sim. E isso traz eles... Hoje o Acre já retornou, né? O comércio, tudo já está mais normal. E tem muitas pessoas que vêm justamente por conta desse contato anterior. Nossa, eu gostei muito. Eu entendi como vocês trabalham. Eu comprei aquele produtinho lá que você falou. Deu super certo, me ajudou bastante. Então, é uma resposta que a gente está recebendo hoje. Um trabalho assim que a gente começou um pouquinho devagar, tímido. Mas hoje a gente está bem mais engajado, já está bem mais focado. E eu acredito que é uma coisa que não vai parar agora. Por mais que a pandemia acabe, né? Nós consigamos melhorar a questão de vacinação, ficar um pouco mais tranquilo com isso. Mas essa parte da rede social e o contato com o nosso cliente, ele não vai parar, não é? Foi só um início.
Acabou sendo um aprendizado. Dani, como ela vinha falando, realmente isso foi um aprendizado, né? Para muita gente que não tinha essa atuação em redes sociais e agora acabou diante dessa necessidade aí, não é?
Sim, sim. E é interessante porque eu atuo nas redes sociais desde 2017, de forma bem ativa. Mas com a pandemia, lá no início eu dava aula todos os dias. Por 2 meses eu dei aula de segunda a segunda, sem folga, pros gestores, né? Porque a minha rede são gestores. E por estar tão presente nas redes sociais hoje, agora, por exemplo, eu tô no mês do meu aniversário. No mês do meu aniversário eu tô dando mentoria todo dia às 11 horas da manhã no meu Instagram. Quando as pessoas perguntassem, o Vitor perguntou qual é a reação do público, né? Hoje, quando eu chego em sala de aula, é tão engraçado, porque eu tive uma turma presencial em Floripa essa semana, e é normal a pessoa chegar e ela lacrimejar, tipo, ai meu Deus, já te conheço tanto, eu convivo tanto contigo nas redes sociais que parece assim que tu era alguém que eu tava com saudade, que eu queria muito conhecer. Então, a rede social é muito doida, assim, ela nos conecta de verdade com as pessoas. Tanto a gente que está do outro lado, cada vez a gente quer dar mais e fazer mais e interagir mais, entregar mais conteúdo, quanto a pessoa que está recebendo, ela realmente conecta como os atores, assim, né? Quando a gente vê os atores na TV, se a gente encontra no aeroporto ou na rua, tu fica assim, ai meu Deus, né?
É real, né?
Aproxima muito. Aproxima muito. E é uma ferramenta que está aí para todo mundo, né? Para todo mundo. Então, utilizem porque dá resultado.
Então, agora a gente fala com a Keline, você, como funciona na franquia aí essa atuação? Vocês tentam fazer esse marketing utilizando redes sociais, como é que funciona? Keline, a gente não está te escutando, pode ativar o microfone aí.
Desculpa.
Tranquilo.
Nós atuamos em todos os modelos de marketing, né? Não só o novo marketing, a nova de fazer marketing, o bold marketing, e também o marketing tradicional, né? Que é outbound marketing. Então, assim, resumindo, marketing tradicional, marketing antigo, a nova forma de fazer marketing. Por quê? Hoje nós temos clientes em todas as gerações. A gente atende clientes da geração Z, que são essa geração totalmente conectada, e nós temos clientes da geração milênios, que somos nós, né? Eu sou da geração milênios, vocês são, eu acho que são, são da geração milênios. Então, nós temos que estar em todas as frentes. Eu falo muito, temos que estar sim no Instagram, a gente está sim no Instagram, a gente cresce muito através do Instagram. Instagram, influenciadoras, enfim, blogueiras, todo esse tráfego pago, Google Ads, a gente está em toda essa parte digital. Mas a gente também está no tradicional. Panfletagem, outdoor, porque cada canal desse tem sua ferramenta, tem seu objetivo, na verdade. É uma ferramenta com objetivo final, ponto. Então, a gente atua nas duas frentes. Mas, obviamente, a rede social, o digital, ele aproxima muito mais. A gente se relaciona muito mais, a gente tem muito mais contato. É como, de fato, conversar com alguém. Né? Os clientes sentem-se conversando com uma marca, tendo proximidade, acompanhando a história, vendo o início, de fato, os processos, os bastidores, tudo que a gente passa, tudo que a gente enfrenta. Tem mais contato com as meninas, então eu potencializo muito a imagem das meninas no nosso Instagram, porque elas são o coração da empresa, né? Nossa equipe. Isso aproxima.
Você sente também, no caso, como a gente vinha falando com as meninas, você sente essa resposta do público, essa questão de se sentirem mais próximas, de ficarem ali abertas a fazer alguma pergunta, fazer alguma sugestão, dar esses palpites?
Total. É justamente por eles acompanharem, se sentirem próximos, que eles ajudam a gente a crescer, torcem pelo nosso crescimento. A rede social traz isso, né? É óbvio, tem lá seus ônus, porque tudo na vida tem ônus e bônus, mas o maior lado positivo é você ter clientes aí que gostam tanto da tua trajetória, da tua história, que eles vendem o teu negócio por ti. Os meus franqueados vieram todos através do Instagram, acompanharam a marca, viram nascer da marca e hoje querem ser franqueados. Posso te dar um exemplo? Como a rede social é forte, desculpa, eu falo. Como a rede social é muito boa.
A gente já está terminando, mas pode encerrar. Né?
Rapidinho. Ontem teve um post de uma empresária, que é a Camila Farani, que eu gosto muito, e eu comentei lá, né? Ela perguntou qual o seu negócio e por que eu devo ser sua sócia. Eu fui lá e comentei. Eu tenho um negócio de aplicativo, em 6 meses a gente foi de 1 unidade para 4 e tal, tal, tal. Desde ontem, tem um monte de gente me chamando do direct. Já teve gente falando, eu quero conhecer a tua franquia, quem sabe eu não se torno investidor. Esse é o poder. Eu não gastei nada para fazer isso. Imagina quanto que eu não gastaria no marketing, na TV, na rádio, na influenciadora para fazer isso. E foi gratuito, entende? Então, dali sai um monte de negócios. As pessoas têm que acordar. É isso.
A gente agradece muito a participação de todas vocês hoje. O assunto foi muito interessante. Tanto que o tempo acaba sendo um pouquinho aqui pra gente. Mas agradecemos muito a participação de vocês. O Mercado Inteligente desse sábado está terminando. Você fica agora com o repórter CBN.
CBN. Mercado Inteligente. Hoje com Victor Lebre.